O Supremo Tribunal de Justiça decidiu aceitar o recurso das famílias dos 6 jovens que morreram na Praia do Meco há 9 anos. Este recurso contesta que o então líder de praxe, João Miguel Gouveia, tenha sido absolvido. Há pouco mais de um ano, a Justiça decidiu que o antigo estudante não era culpado. As famílias recorreram desta decisão, mas esse recurso foi rejeitado em julho deste ano pelo Tribunal da Relação de Évora. Agora, o Supremo decidiu rever a decisão, Camila Vidal.
Devido à atenção que o caso teve na comunicação social, por causa do desfecho trágico, a morte de 6 jovens estudantes, mas voltar a abrir a porta ao recurso das famílias serve também, segundo os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, para não deixar em aberto as questões levantadas sobre a praxe académica e a importância deste fenómeno na sociedade. São algumas das justificações apresentadas pelo Supremo no documento a que a agência Lusa teve acesso. As famílias das vítimas consideram que o líder da praxe, João Miguel Gouveia, tinha o dever de defender a vida e a integridade física dos colegas. Para além disso, consideram que a Universidade Lusófona violou os deveres que tinha de proteger os estudantes ao não controlar a praxe e possíveis consequências. O líder da praxe e a universidade foram absolvidos há pouco mais de um ano. As famílias das vítimas tentaram recorrer da decisão, mas a Relação de Évora rejeitou. Agora o Supremo Tribunal de Justiça aceita esse recurso e quer ajudar a clarificar também como a Justiça deve tratar casos semelhantes no futuro.
Este recurso, este caso que remonta a dezembro de 2013, os 6 estudantes universitários morreram na Praia do Meco, alegadamente a cumprir uma praxe académica. Agora o Supremo Tribunal de Justiça decidiu aceitar um recurso das famílias. André Ventura considera que o processo legislativo da despenalização da eutanásia tem sido apressado e defende que não é oportuno. O líder do Chega pediu para ser ouvido pelo Presidente da República com caráter de urgência, isto depois de a votação do diploma que despenaliza a morte assistida ter sido novamente adiado. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a delegação do Chega esta tarde em Belém e João Vasco, André Ventura não poupou críticas à forma como este processo tem sido gerido na Assembleia da República.
Um processo atabalhoado, apressado e onde se tem verificado um constante atropelo aos direitos dos partidos na Assembleia da República. É assim que André Ventura olha para a discussão da despenalização da morte assistida. O líder do Chega acusa mesmo a esquerda parlamentar de impedir a audição de entidades importantes sobre o tema.
Falámos, entre outras coisas, do impedimento, do bloqueio que tem sido feito por parte do Partido Socialista e dos partidos de esquerda à audição de algumas entidades, como a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Advogados, e quisemos dar nota disso à Presidência da República.
André Ventura aproveitou também a sua passagem por Belém para criticar a altura em que este debate volta a ser feito no Parlamento.
Provavelmente é difícil que uma lei seja tão inoportuna como esta, no momento em que estamos a sair de uma pandemia, em que tanta gente teve falta de cuidados de saúde, em que tanta gente morreu. Estarmos a aprovar a morte medicamente assistida parece-nos completamente contraproducente e em contraciclo.
O líder do Chega apelou a novo veto político do presidente depois de aprovada uma nova versão do diploma em votação final global e piscou o olho ao PSD sobre um eventual pedido de inconstitucionalidade caso a lei não seja vetada por Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu penso que é muito difícil que os grupos parlamentares, nomeadamente o Chega e eventualmente o PSD, porque o Chega sozinho não o poderá fazer, não levem esta nova legislação ao Tribunal Constitucional. Penso que o mais provável, caso a lei entre em vigor, é que haja um pedido de fiscalização preventiva ou sucessiva da lei.
André Ventura à procura de aliados para impedir a despenalização da eutanásia.
A votação do diploma que vai despenalizar a morte assistida está agora agendada para a próxima terça-feira, à saída deste encontro com o Presidente da República. André Ventura comentou também a mensagem publicada hoje na página da Presidência. Nessa mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa deixa elogios à comunidade cigana pelo papel que desempenhou no 1 de dezembro de 1640 e o Presidente lamenta também a discriminação dos ciganos que continua a existir em Portugal. André Ventura não se opõe a esses elogios, mas o líder do Chega critica os decisores públicos que considera serem incapazes de criticar esta comunidade.
O que temos dito e que também gostávamos de ver é que ao mesmo tempo que as autoridades públicas se regozijam com a participação cigana na vida nacional, que é importante, não sejam ao mesmo tempo capazes de chamar a atenção da comunidade cigana quando esta também tem que ser chamada a atenção. E aí acabamos por viver num país um pouco a duas velocidades. É quando é para fazer um exercício laudatório, pode dizer-se que é a comunidade cigana, mas quando é para se fazer um exercício crítico, já não se pode mencionar a comunidade cigana. É apenas isso que registo e que nos parece ser criticável. Agora, o Presidente da República dizer que ninguém em Portugal deve ser discriminado, seja cigano, seja afrodescendente, seja asiático, seja imigrante, seja... isso é positivo e nós sempre nos revemos nisso.
André Ventura, que diz compreender a nota publicada hoje pelo Presidente da República, mas ainda assim salientou que desconhece o papel que a comunidade cigana teve no dia da restauração da independência. Esta hora, no Mundial de Futebol, já começaram os jogos do Grupo E, que vão determinar quem vai passar aos oitavos de final da competição. Japão enfrenta a Espanha e Costa Rica a Alemanha. São jogos que estão neste momento aos 7 minutos e está tudo por decidir neste grupo. Pode acompanhar o relato na Rádio Mundial através da RTP Play. Desta tarde, ainda o apuramento da Croácia e de Marrocos para a próxima fase do Mundial e o fim da história para a Bélgica. A seleção belga empatou a zeros com a Croácia, um resultado que não permitiu essa passagem aos oitavos de final e o selecionador belga Roberto Martínez já anunciou a demissão. No outro jogo do Grupo F, Marrocos venceu o Canadá por 2-1, os canadianos que já estavam fora da competição. O prazo de pagamento do IMI e do Imposto Único de Circulação foi prolongado até amanhã. O Ministério das Finanças explica em comunicado que houve problemas informáticos no portal das Finanças ao longo da manhã de hoje e por isso decidiu estender o prazo de pagamento. O Ministério acrescenta ainda que quem pagar este imposto municipal sobre imóveis, o IMI, ou o Imposto Único de Circulação dentro desta data, até 2 de dezembro inclusive, não vai ter de pagar quaisquer juros ou penalidades. Em São Tomé e Príncipe, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas pediu a demissão depois de suspeitas de militares envolvidos na morte de 4 pessoas no ataque a um quartel. Os 4 homens que terão organizado uma tentativa de golpe de Estado foram detidos nessa madrugada. Acabaram por morrer vítimas de ferimentos graves. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas tinha garantido que esses ferimentos foram causados por uma explosão, mas entretanto vieram ao público imagens que o contradizem e por isso decidiu apresentar a demissão. O governo são-tomense já pediu ao Ministério Público uma investigação. Portugal enviou também a pedido de São Tomé uma equipa de investigadores da Polícia Judiciária para colaborar com as autoridades são-tomenses.